contar com eles, como eles podem contar comigo também como rede de apoio em feiras, em eventos que acontecem. Tem muita troca, tem que se apoiar numa loja colaborativa mesmo. Esse acesso nosso, que já tem 2 anos que ela existe, que eu faço parte, existe muito isso. Quando não posso ir hoje, Sara, você pode ir no meu lugar, acontece muito isso, a gente troca. Sim. E se apoia. Então, rede de apoio da família, verdadeiros amigos, e no meu caso aqui, a fé e acreditar na minha marca. Essa fé é acreditar no potencial da minha marca.
Isso é fundamental. Se você acredita na sua marca, está a acreditar como? O que sua marca vai transformar? Sua marca gera transformação, tem gerado transformação? Então vai lá, gente, coloca a sua marca no mercado, acredita. Quando você fala com crença, olha, não é só brinquedo. Ah, vim comprar brinquedo. Não, não vendo só brinquedo. Isso. Eu vendo oportunidade da família estar com a criança. Eu vendo interação, eu vendo troca. Então, brinquedo é uma consequência, né? É a parte física ali do negócio. Mas toda a ideia que está por trás, quando você fala disso, traz isso com um brilho nos olhos, com uma força, naquilo que você acredita que sua marca vai trazer, não tem como não fechar a venda, né?
O meu brinquedo ele é para transformar a criança através do brincar.
E transformar como? Em que sentido?
Transformar porque não é só... Ela pega o brinquedo e diz, ah, esse brinquedo serve para quê? Eu digo, olha, esse brinquedo é para essa faixa etária, porque ela vai... É um jogo da memória, ela vai memorizar, vai... Tal. Mas só que uma outra criança de outra faixa etária mais nova, se ela pegar esse brinquedo, ela vai ter um outro olhar e ela vai brincar com ele também. Então transforma a criança, a imaginação da criança é muito fértil, então ela vai brincar, então ela transforma com isso, entendeu?
Para que a partir de que idade, Sara, quais são os brinquedos que tem, aqueles que mais saem, que as pessoas mais gostam de procurar em você?
Da minha linha de brinquedos que mais sai é a pescaria.
Tô vendo que tem uma pizza aqui bacana também.
É, essa pizza aí, engraçado que eu fiz. A pizza é a melancia. Melancia não tá saindo. Acho que o povo só quer saber de pizza mesmo.
Gente, pelo amor de Deus, a melancia é mais saudável. E a melancia é a mesma coisa, o mesmo propósito?
A melancia, ela tem umas pecinhas, as fatias são em velcro, então tem a parte de colar e descolar para a criança trabalhar.
Sim.
E a quantidade de rodelinhas de calabresa.
Ah, dos caroços.
Ela vai contar, são as calabresinhas. Ela vai contar e ver associando
isso na pizza.
Na pizza.
E na melancia, são os caroços.
Conta isso. Os carocinhos da melancia.
Tem a pescaria também. Então tira a criança um pouquinho do celular, gente, e bota pra brincar com os brinquedos da Sara. Tem coisa muito legal aí. O picolé, né, que é muito interessante.
O jogo da memória.
Picolé é o que você vai colocando assim, os sabores do picolé?
Tem o sorvete.
Tem o sorvete, perdão, o sorvete.
O sorvete ele acompanha 5 fichinhas com combinações de cores diferentes.
Sim.
Então você pode mostrar, dependendo da idade da criança, tipo assim, 2 anos, deixa ela olhar a fichinha e ir montando. Que aí trabalha a habilidade da mãozinha.
Ver as cores também para ela.
A partir de 4 anos, você já pode mostrar a ficha a ela, esconder a ficha para ver se ela consegue montar com o que ela memorizou.
Nossa, ela também, né? Mas é bom, né? Estimula, né? Dá pra estimular tudo. É. Tá coisa linda, corujinha. Tem relógio também, esse relógio de feltro.
Reloginho bate e rola.
Sim. Bacana, gente. Muita coisa legal. Tô aqui olhando, tá? O Instagram, acessem vocês. É Sá, muito simples de achar. Sá, S-A, Criações. Pronto, simples assim. Sá.criações. Você vai lá no Instagram, olha, faz aí os seus pedidos ou vai lá na loja no Pelourinho. Fica onde ali no Pelourinho pra gente fechar, Sara?
Ali no Terreiro de Jesus. Quer dizer, não é nem no Terreiro. Chegando no Terreiro de Jesus, você vai avistar o restaurante ao Paió. Já tô fazendo propaganda do restaurante.
Olha aí. Tá?
E aí na outra esquina, tem, em frente do lado do Paió, tem a Casa Vale do Dendê. E o acesso nosso funciona dentro da Casa Vale do Dendê. Todos os dias da semana, a gente não fecha nenhum dia. Só fecha de noite pra gente ir pra casa dormir.
É claro, né?
Mas funciona sábado, domingo, feriado, todos os dias.
Maravilha. Fernando, um abraço pra você também. Tenho orgulho de ter você como minha esposa. Ah, que fofo.
Beijo, amor.
Luciana Costa, trabalho fantástico. Será uma artista... Sara é uma artista maravilhosa. O afeto em forma de arte. É isso que a gente tá falando aqui. E parece que a Luciana também é empreendedora. Luciana, tô vendo a marquinha aqui no seu...
Negra Lu.
Já quero você aqui também, viu? Pra falar também do seu empreendimento. Depois a Sara compartilha aqui com a gente. Seus contatos. O contato lá também do espaço, né? Da Cidade Baixa, que faz. Você falou também de outras empreendedoras aqui que também tem um trabalho bacana e que a gente quer divulgar todas, falar da história de vocês. É, você trouxe a sua fé, né? Por isso também você está aqui. A gente se conectou através da fé lá de Santo Antônio, Santo Casamenteiro. E está linda lá a festa? Você que está lá no santuário?
Sim. Eu sou suspeita para falar.
Gente, a Rádio Excelso está transmitindo aqui na Rádio Excelso da Bahia às 19 horas esse ano. Maravilha, Padre Jailson, querido! Conseguimos fechar então esse ano para transmitir os 13 dias do Santo Antônio aqui na Rádio Excelso, às 7 da noite até às 9. Lindo demais. Vocês acompanham também pelo YouTube da Rádio Excelso da Bahia. E no dia 13, 3h30 da tarde, essa missa, porque tem jogo de Copa. No dia de Santo Antônio, gente. Dia 13, esse dia 13 vai ser inesquecível. Então tem missa 3h30 da tarde, vamos transmitir. E a Sara está lá na comunicação, mandando bem também por lá, né? Obrigada, querida. Sua mensagem final.
É isso, rápido. Empreenda com fé. Não fique dentro da caixa, saia da caixa.
E vamos lá.
E corra atrás, não fique esperando cair do céu, não.
Maravilha, obrigada, parabéns pelo trabalho. E é isso, foi mais um programa Fora da Caixa de hoje. Amanhã é feriado, programa gravado, mas na sexta-feira estamos de volta. Beijo grande, bom feriado, até a próxima.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
ZYS 571. Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM. Sempre 6.1.
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
2:08 na Bahia, hoje é quarta-feira, dia 3 de junho de 2026, e o Balaio de Gato está no ar.
Ba, 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 Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão, com Fã Teixeira, profissão repórter. Um programa feito pra você, que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança, na escola da vida que passa. Um gato de 7 vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, minha gente, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua
Cardeal FM. Conectada em você.
E se você quiser falar com a gente, entra em contato por meio do nosso WhatsApp 3114-3344, 3114-3344. Ou você pode também aterrissar aqui no estúdio azulzinho da Cardeal FM, emissora mais nova da rede Excelsior de Comunicação. Essa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Estamos falando direto do bairro do Garcia, coração de Salvador, Bahia, Brasil. Vem cá, aterrissa com a gente aqui no estúdio azul da Cardeal FM, através do nosso link ao vivo. Estamos ao vivo no YouTube. Vai lá, clica. E aí você vem parar aqui conosco, dentro do nosso estúdio, tá bom? Muito bom ter você aí do outro lado, que transita pelas ruas de Salvador hoje, fazendo chuva. Região metropolitana, interior da cidade, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que transita de bike, metrô, buzu, carro, como quer que seja, o importante é ter a gente na escuta e no coração. Você que está com a gente acompanhando a programação desde cedo pelo YouTube, que bom! É uma delícia saber que essa conexão existe e que essa companhia faz parte do nosso dia a dia. Que legal! Só tem graça se for assim, com você aí do outro lado e com a gente aqui, um falando para o coração do outro. O Balaio de Gato está chegando, jornalismo cultural levado muito a sério, mas sobretudo a gente quer saber sobre quem faz a cultura desse estado, quais são as conexões, as inspirações, os insights dessa pessoa que produz tanto. A gente quer saber mais, quer saber os bastidores, quer saber quem é essa pessoa. E é isso que a gente traz diariamente aqui no Balaio de Gato, histórias de vida para serem inspiradoras para nós mesmos e para vocês que nos ouvem aí do outro lado. É o Balaio de Gato chegando, pedindo licença para entrar, sobretudo, no seu coração.
Ba, 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 Balaio de Gato.
E hoje hoje a gente vai conversar com o grupo Baile do Chamego, esse grupo que tem se destacado nas noites solteropolitanas com seu forró swingado. Ele está lançando seu primeiro álbum autoral, viu? De nome homônimo. O projeto marca um momento importante para o quarteto, formado por Alexandra Pessoa, Daniel Neto, Everton Diodé e Cândido. Esse grupo apresenta uma pesquisa musical inédita, construída a partir do encontro entre o forró tradicional e os ritmos afro-baianos. O álbum fresquíssimo chega em todos os tocadores digitais de música no dia 4 de junho, amanhã, feriado de Corpus Christi. E no dia 6 de junho, este sábado, a partir das 7 da noite, o grupo Baile do Chamego realiza showzaço de lançamento no Teatro Sesc Pelourinho, entrada gratuita. A gente vai conversar com eles daqui a pouquinho, eles estão chegando, né? A chuva em Salvador tem dessas, faz com que a locomoção, os deslocamentos fiquem mais complicados. E eu, quando cheguei, encontrei logo com a Alexandra na entrada da emissora e já agradeci a ela por esse tempo ofertado, porque é dia de chuva. Vi pessoalmente a uma emissora de rádio para dar entrevista. É muito amor, né, gente? A gente agradece e a gente honra essa presença. Então, daqui a pouco tem um bate-papo sensacional. Mas agora a gente ouve Del Feliz com Céu de Santo Amaro. Daqui a pouco a gente começa o bate-papo. Vamos juntos?
Céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós, a força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você, meu amor, vou lhe dizer, quero você com a alegria de um pássaro em busca de outro verão. Na bater por ti, eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei.
A gente está de volta às 2h14 da tarde com o Balaio de Gato. Acabamos de ouvir Del Feliz com o Céu de Santo Amaro. Uma delícia. Um beijo para Del Feliz, querido amigo, que vai pintar por aqui nessa prévia de São João. Mas a gente já está com parte do grupo Baile do Chamego aqui conosco. Esse grupo massa de forró que eu vi no Instagram. Fiquei doida com o trabalho deles. E a gente está com a Alexandra Pessoa aqui e Everton Diodé, que já vão conversando conosco sobre esse disco que está chegando, 4 de junho agora em todos os tocadores digitais. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês?
Obrigada, boa tarde.
Obrigado, gente. Boa tarde.
Como é que vocês estão? Me conta como é que se deu a formação dessa delícia, desse Baile do Chamego. Me falem.
Pronto. O baile tinha uma outra formação, né? Acho que 2023. Candinho tá chegando aí, já vai explicar melhor. Porque eu cheguei depois, eu cheguei o ano passado. Uhum. E a convite de Cândido para... Tinha uma outra cantora para integrar, né? Essa parte que faltava, né? E aí a gente começou a trabalhar um outro repertório e experimentar. Eu sou compositora, Candinho é compositor, Daniel Neto também, além de arranjador, é compositor. E aí a gente começou a inserir canções da gente. Uhum. E aí partiu essa ideia da gente fazer um trabalho autoral e lançar um álbum.
É uma delícia. E eu acho que fazer trabalho autoral quando a gente é independente na estrada é de uma coragem deliciosa, assim. É muito corajoso. Eu acho que é o que define, de fato, o artista, né? Se jogar... Oi, Cândido.
E tudo, aí,
tudo bem?
Bem?
Eu tava te esperando desde o início. Chamei a Alexandra de Cândida.
Ai, meu Deus do céu.
Então, eu cheguei com o efeito da chuva. Ah, chamei de Cândida. Também. Quase perguntei por Alexandre, agora eu já entendi tudo.
Pronto.
Tá? Alexandra, deixa eu contextualizar primeiro quem é a Alexandra. É cantora, compositora, percussionista solteropolitana. Sua trajetória se inicia através dos tambores, passeando entre o erudito e o popular. Formada em bacharel em percussão pela UFBA, acompanhou artistas como Roberto Mendes, Tiganá Santana, de Melo, só gente pouca, né, gente? Em 2019, participou da turnê Sempre Viva, grupo de mulheres da América Latina em Lima, lá no Peru, uma delícia. E a gente está com Cândido aqui também, que é um artista baiano que atua como cantor, compositor, produtor musical e ator, com 15 anos de experiência. Iniciou sua carreira em quadrilhas juninas, o que é experiência mesmo, raiz, onde ganhou reconhecimento. Em 2020, ficou em terceiro lugar no primeiro concurso nacional de compositores juninos. Como músico e produtor, se apresentou em diversos palcos e ajudou vários artistas locais. Eu estou também com o nosso querido Everton de Odé, mas eu estou sem sua bio, então você mesmo vai dar sua bio para a gente. Me conte quem é Diodé.
Diodé é percussionista, hold, diretor de palco, produtor técnico, trabalha tanto na frente do palco como atrás das coxias também, mas aqui no baile eu toco zabumba, sou cantor, escrevo umas coisas também, mas aqui no baile só canto mesmo e toco zabumba.
Uhum. É uma versão meio que repaginada do forró, né? De alguma forma vem trazendo uma sensualidade que talvez o forró, aquele forró pé de serra não tenha, ou que se tenha, é aquela coisa mais ali sutil, e vocês vêm com uma caliência dentro da proposta também de vocês, né? Ou estou equivocada?
Não, você tá certíssima. A proposta é urbanizar, né? Também,
sim,
né? Porque a gente mora nessa cidade louca, né, que é Salvador, então não tem como a gente também fazer um forró sem o nosso ponto de vista. E o que a gente quis foi amplificar isso, né, ampliar, na verdade, uhum, trazendo essa experiência também que a gente tem de música baiana, enfim, da percussão deles, sim, dois, que são, né, já muito experientes nesse quesito, e a gente quis incorporar isso ao forró tradicional, aos ritmos tradicionais, e foi dando muito certo, e hoje estamos aí com esse álbum lindo aí.
Eu achei que a percussão, quando eu vi, realmente faz o diferencial, né? Sim. É como se fosse a digital de vocês dentro do trabalho, sim, essa coisa, sim, da percussão, esse negócio percussivo, deu uma quentura ao que, mas... vocês apresentam, que de fato é uma novidade no cenário, ah, né? Assim, chega como uma proposta muito inusitada. Esse álbum que vai ser lançado amanhã, então, contem um pouco pra gente, como é que foi que surgiu, né? Quanto tempo levou para ser gestado até ser parido amanhã em todos os nossos tocadores digitais?
A gente já tinha um ano já conversando sobre o álbum, né? Logo quando a gente fechou essa formação com o Daniel, Xanda, Diodéia e comigo,
tá,
a gente conversou sobre fazer alguma coisa autoral, já que o baile trazia essa coisa do repertório de baile, né? De tocar muitas músicas do mundo todo, só que tudo em forró. Uhum. Então a gente precisava de alguma coisa que trouxesse identidade, né? Já que dentro do baile mesmo a gente já fazia isso. Então, primeiramente veio nesse sentido. Depois, quando a gente fez o projeto Chamego de Verão, que a gente fez vários shows com releituras de música do carnaval, que a gente misturou essa coisa do timbal com a percussão tradicional do forró, a gente sentiu que, poxa, pode ser essa estética pro nosso disco. A gente começou em fevereiro, antes do carnaval, e finalizamos agora, início de maio. E tá chegando agora aí.
Dá um frio na barriga? Eu sempre pergunto isso para os meus entrevistados, minhas entrevistadas que vêm aqui nas vésperas de lançar o negócio para o mundo, né? Porque enquanto você está gestando aquilo, quando você está produzindo em estúdio, quando você está ali no pequeno núcleo de vocês, está tudo ali meio que sob controle. Na hora que solta, uhum, é aquela história, né? Soltei para o mundo, agora vamos ver para que destino ele vai, para que direção ele toma. Qual é a expectativa? Como é que fica esse frisson na véspera?
Não sei vocês, mas eu tô assim, radiante, né? Uhum. Sem saber como é que vai acontecer, tentando entender a opinião das pessoas também, né? Que, de certa forma, tem muita gente que a gente gosta também, muitos outros artistas que dão esse feedback, que curtem o nosso trabalho. A gente pediu para alguns escutarem antes e dar esse frisson pra gente, assim. E o que a gente tem recebido é muitas, muitas coisas boas, né? Enfim, é um disco que... vem com esse gostinho de chegar na véspera do São João, mas, sim, ao mesmo tempo traz uma novidade que gera uma responsabilidade também, né? Mas a gente tá muito confiante, é o primeiro e, enfim, primeiro de muitos, com certeza.
Primeiro de muitos, e é aquele negócio de filho, né? A gente joga o filho no mundo, a gente pode ter dado toda ali a margem. Depois esse filho vai viver só, e aí o disco vai tomando contornos também muito próprios, né? A gente tem como ouvir alguma coisa?
Tem.
A gente vai ouvir os meninos, a Alexandra e os garotos que estão aqui.
Vamos de quê? Vamos de um jeito?
Vamos. Grupo Baile do Chamego.
Essa janela é luz acesa. A Bahia sabe que eu te amo mesmo. Não vou mentir, bateu saudade. Ouça, tem um negócio que me deixa doida. Quando chega perto, você manda no pedaço. Que parada me perco. É coisa de cinema. Ser rainha do seu lugar seria ótimo. Morar em seu gosto. Da trilha sonora dos nossos encontros. Pegados a encostar no teu peito, fazer de novo direito. No melhor momento, um jeito. E nunca mais ficar longe, como foi seu dia ontem.
Que delícia! Eu tenho um auditório aqui que ele sempre aplaude, eles ficam muito emocionados, todos se levantam, é uma loucura. É o auditório do nosso estúdio. É muito gostoso. E se você que tá aí do outro lado curtiu também, tem show, viu, gente? Tem show no dia 6, sábado, a partir das 7 da noite, gratuito, no Teatro Sesc Pelourinho, integrando a programação do Trido de Santo Antônio, show de lançamento do álbum Baile do Chamego. É interessante que vocês tenham um lance com rádio também, né? A Rádio Chamegosa FM, fala pra mim então o que é isso. Tá precisando de locutora lá, não?
Opa! Vamos aceitar o currículo, hein?
Tá aceitando o currículo?
Fazendo RH pra entrevista.
A gente tem uma rádio no show da gente que a gente coloca nos intervalos, né? E durante o show também a gente solta algumas vinhetas. Que a ideia é interagir com o público, trazer as fofocas, as resenhas que tem, né, no baile. Sempre a galera contribui bastante, mandando mensagem, enfim. Quase. E a gente faz um programinha ali, uma coisa do entretenimento mesmo. E trazendo aquelas músicas também, né, que a gente já curtia lá do tempo do início do Arrocha, as, sim, coisas que a gente curtia na,
mas,
infância.
Mas foi uma memória afetiva também, né?
Total.
De certa forma.
Total.
E o disco também, o disco, na verdade, ele é como se fosse um programa de rádio, né?
Ah,
basicamente.
Que máximo
assim,
isso.
Tá, a Chamegosa tá muito presente no disco também, né?
Uh-huh. A rádio, né?
É, a rádio,
emissora.
A emissora, a Chamegosa FM.
Assim, vocês têm uma proposta muito criativa, e a gente falou isso no começo da entrevista, né? Dessa pegada inusitada mesmo, e aí mistura percussão, e aí vocês vão pro forró, mas com uma releitura, e não só o forró, mas tudo quanto é música no ritmo. E tem essa coisa meio de ser cênico também, né? Sim. Então, quando você ouve a música, você percebe uma presença cênica também. A arte, a interpretação também é cênica. Vocês levam isso pro palco também? Tem uma coisa de ser meio um espetáculo, show, assim?
Cada lugar é um espetáculo diferente, na verdade, né? Porque a gente joga muito com a proposta do espaço, né? Então, uhum, quando a gente gosta de que o público seja bem acolhido nesse sentido, que a gente possa também fazer essa troca. Uhum. Então, tem dias que a gente desce com o pedestal pro público e aí canta já junto lá com a galera, enfim, tem essa interação, né? Além da própria interpretação das músicas, né? Como cantores, né? Xanda também tem um trabalho, né, de intérprete fantástico. Uhum. Cada dia mais a gente vê esse brilho acontecendo e todo mundo vai também ali, né, contribuindo com o que tem de melhor.
Vamos falar um pouquinho da origem, então, de cada um de vocês, né? Porque aí Xanda fala que chega um pouco depois da formação original, mas quanto tempo tem o Baile do Chamego?
3 anos.
3 anos. E de que maneira é que se forma, né? Como é que cada um foi chegando?
Aí a Candinha que pode falar.
Pois é.
É o mais velho.
Pois é. Inicialmente a gente começou como um evento mesmo, né? Era só, a ideia era só ter o evento em si. E quando chegou em 2025, a gente... Enfim, o Joda já estava no grupo, mas a gente tinha muita dificuldade de agenda com as pessoas que estavam. A gente fez um primeiro show no Bar do Neuzão, como um retorno mesmo, assim, nessa tentativa de levar o trabalho a acontecer em março de 2025. Xanda foi lá assistir o show. E aí já bateu aquela coisa, não, vamos chamar a Xanda para poder fazer uma participação. No segundo show que a gente já chamou ela, ela já teve que substituir já a Valerie, que é uma grande artista, amiga nossa. Sim. Que foi seguir carreira dela lá do lado do Rio, enfim, em São Paulo. E logo depois de Xanda, a gente chamou Daniel para fazer sanfona. E a gente se agrupou, assim, de um jeito massa, pela história de vida que a gente tem. Toquei muitos anos com Xanda no trabalho dela, a gente gravou discos também. Uhum. Então, o Daniel também sempre solicitava fazer forró, alguma coisa do tipo. De Odé também já tocou em outros projetos. Então, a gente sintonizou bem, assim, né? O grupo se...
Amalgamou
bem, bem bacana. E aí, pronto, vamos seguir, então, como banda também, como um projeto... E tentar profissionalizar isso e levar isso para outros lugares.
Entendi. Mas vocês têm a determinação de ser só um ritmo ou a ideia é ser sazonal? As festas, os períodos vão se adaptando ao repertório de vocês. Então, se é verão, vamos tocar um repertório de verão. Se é São João, chegam os forrós. Como é que vocês veem?
Sempre é forró.
Forró o ano inteiro.
Sempre é forró. Sempre é forró. O que muda, na verdade, é o repertório, a base do repertório, né? E a estética do show e a proposta do show.
Entendi.
Então, a gente pode ser que a gente se adapte, mas no verão pode ser que a gente faça um repertório junino e junino pode ser que a gente faça um repertório de verão.
Sim.
Surge mais como produtos ali que a gente coloca à disposição, de fato, assim,
uhum.
né? E faz também com que o trabalho possa ser observado de outra forma. Então, figurino muda, cenário muda, o adesivo que a gente usa nos shows muda, então... A priori, a gente está levando dessa forma, mas pode ser que tudo aconteça.
Como é que vocês lidam com os trabalhos autorais, né? Então, aí você falou que já trabalhava com Xanda antes, ela tem um trabalho dela, vocês têm um trabalho de vocês. Como é que vocês conciliam as agendas para que os quatro possam estar juntos em prol desse projeto bacanérrimo, mas também mantendo o trabalho de vocês anterior?
O trabalho autoral em Salvador, eu acho que no Brasil todo é bem complicado. Né? Então a gente faz o autoral mesmo por amor. A gente que trabalha com música autoral, então a gente tenta se inserir em projetos e fazer, lançar discos, entrar em editais e tocar com outras pessoas. Fazer música em Salvador é bem complicado. Uhum. A gente precisa dar aula, a gente não vive totalmente de chegar e cantar nosso trabalho autoral. Então, também essa forma de se juntar é uma forma também de a gente celebrar um outro lado da música que a gente também gosta. Não só o autoral, né? Eu, como o Cândido estava falando, a gente já toca junto há muitos anos, né? Eu chamei Cândido, já conhecia ele de um projeto que a gente vinha de um projeto antes. E também Daniel, que já vinha de muitos anos, a gente estudou junto e tal, e viemos fazer um trabalho. E nisso a gente se integra bem, né? Como os meninos falam, se amalgama bem, né? E bota naquela forma e fica bonitinho, porque a gente já vem de um tempo, já sabe uns tempos dos outros, assim. E é legal tocar junto por conta disso, essa relação pessoal.
Claro.
Eu acho que isso tem muito... Agora, o trabalho autoral da gente... A gente não toca o ano inteiro, né? A gente tem projetos pontuais. A ideia também, eu estava ouvindo vocês falarem sobre... Ai, eu me perco assim um pouco, né?
São tantas emoções.
São muitas emoções, as 1h29 no Balai de Gato.
Mas, na verdade, a coisa do autoral, desculpa, Xandinha. A coisa do autoral também a gente acaba atrás. Pois é. A coisa do autoral a gente acaba trazendo pro Baile do Chamego também,
né? E a gente trouxe,
e,
né?
As carreiras, né? Pessoais acabam se entrelaçando, né?
Uhum.
Hoje em dia, agora nesse disco mesmo, essa música que a gente tocou, um jeito, é de um disco de Xanda, acho que o primeiro
dela,
disco,
né? De 2017.
Desse disco, assim, trazendo spoiler, porque a gente também já faz nos shows, a gente vai trazer duas músicas desse disco, por exemplo, pro disco do Baile do Chamego.
Que maravilha.
Com releituras do baile, né?
Sim.
Trazendo a cara do baile.
Uhum.
E é isso, eu acho que as carreiras pessoais de cada um aí acaba se entrelaçando, né, nesse projeto também, né?
Claro.
Uhum. Que... É
acho que eu lembrei.
Venha.
A gente estava falando sobre o tempo de... o que que vai... Em cada época, o que que a gente vai tocar? Se a gente vai trabalhar... Sim, essa ideia de trazer o forró também, não só como esse repertório junino, que só junho a gente pode tocar forró, sabe? Que a gente pode trazer... É um gênero nosso.
Claro.
Sabe? Que a gente pode tocar o ano inteiro, sabe? Exatamente. E a gente pode trazer as outras músicas. Como a gente é de Salvador, a gente traz esses elementos da música afro-baiana pra dentro do forró e celebrar esse gênero. Sabe? Uhum. E, pô, tem outros lugares do Brasil que a gente toca, e tem outros lugares no mundo já,
claro que
recebendo
sim.
forró sabe? E por que somente fazer uma trilha sonora junina com o gênero do forró, sabe? Então, é mais também levantando essa bandeira.
Maravilha.
Eu costumo dizer que a gente gosta tanto de forró, que a gente faz tudo em forró, na verdade, né?
Mas isso é maravilhoso, né? É uma injustiça.
Exatamente.
Ao forró mantê-lo apenas nos meses de maio e junho e aí acaba, né?
Exatamente.
Porque é um ritmo que a gente pode ouvir o ano inteiro, porque é nossa tradição, é nossa raiz, é nossa cultura. Então começa tudo por aí.
Sim.
Fim, né? Olha só, o grupo Baile do Chamego tem se destacado nas noites soteropolitanas com o seu forró swingado e tá lançando seu primeiro álbum autoral homônimo, tá? O projeto marca um momento importante para esse quarteto, formado por Alexandra Pessoa, que está aqui conosco, Daniel Neto, Everton de Odé e Cândido, que estão aqui também, que apresenta uma pesquisa musical inédita construída a partir do encontro entre o forró tradicional e os ritmos afro-baianos. O álbum chega agora às plataformas amanhã, dia 4 de junho, e no dia 6 eles fazem um show a partir das 7 da noite no Teatro Sesc Pelourinho, entrada gratuita com essa música massa que eles têm, que eles trazem, integrando a programação do Tríduo de Santo Antônio. Qual é a primeira lembrança de São João que vocês têm na vida de vocês? Independente do palco, da carreira, o que é que vem à cabeça?
Cheiro de pólvora e fogueira.
Eu me lembro dos anos, milhões de anos, que eu fui para interior, né? Amargosa, minha família é de Muduípe também, então foi a minha primeira emoção, assim, né? E ver... Foi quando eu quis ser músico, de fato, que eu ia ver os palcos e via tanto músico maravilhoso tocando, eu não conseguia nem dançar. E aí eu falei, pô, quero fazer forró, quero tocar forró, quero aprender esse ritmo aí. Enfim, pra mim essa é a lembrança.
Eu acho que forró pra mim foi minha primeira escola, na verdade, assim, de música, né? Eu sou do Recôncavo.
Sim, de onde?
Vim pra Salvador no início dos anos 90.
De onde no Recôncavo?
Eu sou de Governador Magabeira, nasci em São Félix,
ali,
né? Não tinha maternidade
pertinho.
Na época. Bem pertinho. Mas aí, com tia em Cruz das Almas, tia em Mutil, em Muritiba, parente, em tudo quanto é canto, então... São João sempre ia pra Cruz, via grandes artistas também, ficava nesse mesmo lugar de Cândido, assim, caramba, eu pô, quero fazer forró, um dia eu vou fazer forró ainda. E acabou que...
O forró te encontrou, né?
O forró me encontrou há muito tempo, na verdade, também.
Te carregou. E você, Xanda?
Eu tenho uma lembrança de infância, tanto da parte do meu pai como da minha mãe. Meu avô tinha quase todos os discos de Luiz Gonzaga. E a gente ouvia, tanto do São João quanto no fim do ano. No fim do ano, meu avô botava aquelas gambiarras, como a gente sabe, coloridas.
Ai,
e botava Luiz Gonzaga no fim do ano, sabe?
Maravilha.
A gente ouvia aí. Isso, então, pô, tem coisas às vezes que eu choro.
É.
E aí também meu pai, que é do sertão da Bahia, de Valente, a gente ia também, meu pai obrigava a gente aí. Mas era gostoso, claro que sim.
É, na hora a gente acha que é obrigação, depois que passa a gente diz que era
saudade,
poxa,
né?
Poxa, o que eu tô fazendo aqui e tal, mas era tão lindo, a família é grande até hoje, assim, faz encontros de família, a gente vai, quando eu posso eu vou pra lá, e aí, assim, alguns parentes têm uma casa na roça, aí a gente vai pra roça, faz aquela festa, família, primos de segundos e terceiros, aí faz aquela foto da família, então isso é gostoso.
É gostoso.
É mais pela lembrança da infância, né?
São João é Estrela, Cheiro de Fogo, Bandeirola, Ave Maria, coisa linda. E eu descobri
que toda comida.
Ontem eu tava.
Milho e festa de São João, né?
É. Não, ontem eu tava aqui conversando com o maestro Carlos Prazeres, e ele é carioca, né? Chegou aqui em 2011. E aí já adulto. Então, assim, ele, poxa, o que me remete ao São João é o Pelourinho, o centro histórico, os shows, aquela sensação de ser público, de estar ali assistindo grandes shows de artistas incríveis e vendo aquelas pessoas todas ali mobilizadas pela festa do São João, sim, como no Nordeste é mais pulsante, né, do que lá no, sim, Sudeste e tal. E eu falando pra ele, eu fui conhecer o São João verdadeiro, legítimo, genuíno, do interior de Cruz das Almas, porque eu sou casada com ele é neto de Cruz das Almas, e aí eu comecei a ir pra Cruz, eu fiquei encantada com aquela coisa do forró, do São João passou por aqui, você, sim, entrando, sim, de casa em casa, as pessoas que muitas vezes você nem se conhece, mas você passa a se conhecer ali, e mesas com aquilo que você pode oferecer, né, amendoim, exatamente, queijo do reino, licor, e todo mundo entrando, todo mundo dançando, é uma alegria. Então, exatamente, de fato, eu acho que é a festa mais afetiva, é o ritmo que promove mais o afeto, né?
Com certeza.
A gente vai pro intervalo comercial, são 2h35, daqui a pouco tem mais música, viu? Com o Baile do Chamego, é coisa rápida. Fica com a gente volta já.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Conectada em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Da tarde, 2h36 desta quarta-feira, dia 3 de junho de 2026. Você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta, às 14 horas, aqui na sua.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1 do Dial. Falamos direto do bairro do Garcia, coração de Salvador, Bahia, Brasil. Agradecendo desde já a sua companhia, viu? Aonde quer que você esteja, obrigada por levar a gente no seu coração. É o Balaio de Gato.
Ba, 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 ba.
Bom, a gente está hoje com o Baile do Chamego aqui, uma hora inteirinha com eles, contando pra gente da trajetória, da formação, das suas composições. Isso a gente vai falar agora mais, das composições. O grupo Baile do Chamego, que tem se destacado aqui nas noites soteropolitanas com esse forró swingado que eles trazem, que mistura forró tradicional, ritmos afro-baianos. Amanhã tem álbum chegando, viu? Em todos os tocadores digitais de música, a partir da meia-noite?
Isso,
então hoje, né? Já virou o dia de hoje, meia-noite, você já pode conferir, procura lá Baile do Chamego e já vai ter o álbum inteirinho pra vocês, que leva o mesmo nome, Baile do Chamego. E a partir, no sábado, a partir das 19h, tem show de lançamento desse álbum no Teatro Sesc Pelourinho, show gratuito, integrando a programação do Tríduo de Santo Antônio, propondo ao público uma experiência cênico-musical marcada pela dança, pela afetividade e pela construção de uma comunidade através de música. Eu quero falar sobre as composições de vocês e o processo mesmo do compor, que aí a gente estava no off de Odé falando que em 2 meses, né, o trabalho ficou ali redondinho, pronto, mas esse lance de comunidade aqui que eu acabei de ler, pela construção de comunidade através da música, me chama a atenção, e é algo que eu acho que é importante que a gente sempre destaque, até para inspirar novos artistas que estão aí escutando a gente, que se inspiram em quem já está na estrada. Como é que vocês têm formado a comunidade de vocês, né? São 4 artistas, como a gente falou no primeiro bloco, de identidade próprias, e agora juntos, reunidos, fazendo um trabalho super autoral também. Como é que vocês lidam com essa questão? Primeiro, de ser mais um grupo independente na estrada, o que já é muito difícil, é um grande desafio. E segundo, de construir essa coisa da comunidade para que cada vez mais vocês tenham a visibilidade que merecem ter.
É, de fato, a gente passou durante muitos anos, né, fazendo vários trabalhos na nossa vida, e a formação de plateia tem se modificado muito muito intensamente, assim, isso, né? É, a gente não tem mais as mesmas fórmulas que a gente tinha antigamente. E, principalmente pós-pandemia, a gente precisou aprender novamente como chamar a atenção das pessoas, como levar as pessoas para o show, como fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, né? E, ao mesmo tempo, também queiram voltar pro evento em si. Então, desde que a gente voltou em 2025, a gente já estava com essa ideia de transformar o show da gente numa experiência, né? Em algo que fosse além do só vou ali para tomar uma cerveja e curtir um show.
Sim.
Né? Então, por isso a gente veio pensando na questão visual, sempre a gente vem com figurino, óculos escuros, a gente foi criando essa ideia, né, artística do palco, né, de fazer um show de fato que tocasse as pessoas de uma forma diferente.
Quase como uma instalação, né?
Isso. A gente faz de fato uma instalação,
é,
né?
É isso.
Então a gente leva gambiarra, a gente leva decoração, a gente muda de fato o cenário do espaço, trazendo esse ambiente mais acolhedor, né?
Sim.
E aí vem a ideia do adesivo, né, que surge ali no baile como uma espécie de troca, né, para que as pessoas todas entendam que está todo mundo também aberto afetivamente ali, né, entre aspas, né, para curtir a história, para propor também, né, dentro daquele ambiente. E isso vem sendo... A gente tem tido essa resposta do público, né, que tem ido sempre aos shows, de uma galera que volta, de muita gente que ainda não conheceu e vai para conhecer porque vê na internet, enfim. Uhum. Alguém comenta, alguém diz, alguém chama. E, sobretudo, também a forma como a gente vem fazendo a trajetória da gente, né? É, em outrora, a gente talvez estivesse tocando muitos shows, mas sem tanta conexão. Então, de repente, agora no baile a gente consegue fazer de uma forma mais planejada, saber os passos que a gente vai ter, as participações que a gente traz. Então, vai criando uma história ali que o público vai participando e se sentindo pertencente. A ideia da rádio também é assim, que a galera começa a participar também, se sente ali dentro, né?
Uhum.
Fazendo acontecer a coisa. E aí a gente vai entendendo por quais caminhos a gente vai percorrer, né?
Como é a história do adesivo e dessa história da afetividade aberta? Também é meio que uma coisa sentimental, um baile meio disso?
É, a gente tem um adesivo chamado Aqui um Dengo.
Ah,
tem escrito aqui. É um adesivo
disso,
de coração. Você chega no baile do Chamego, você já recebe o adesivo Aqui um Dengo.
Ah.
E já recebe um pirulito,
ah,
que é também nossa marca.
E aí
de
você
coração,
vai decidir o que
de
vai fazer com o pirulito, você decide com que faz.
É, se você quiser, pode levar pra casa,
pode
ou não.
Dar pra alguém,
tem gente que não aceita, tem gente que troca, enfim.
Tá.
E o adesivo é muito mais na ideia de que as pessoas entram naquele portal, né, do baile.
Uma proposta amorosa.
É, né? É um dengo, como a gente chama.
É um denguinho. E aí você decide o que faz com esse denguinho, né?
É,
se quer dar pro outro denguinho, se quer partilhar, se quer ficar só pra si.
Totalmente. Porque o baile é isso, é esse espaço diverso mesmo, assim. A pessoa... Tem gente que não sabe dançar e vai pra não dançar, pra curtir, pra assistir a gente tocando.
Uhum.
Tem gente que não vai pra dançar, mas acaba aprendendo a dançar e dança. Tem gente que vai pra dançar, mas, enfim, tem gente que beija na boca, tem gente que faz do que quiser, de fato, né? O espaço acolhedor, obviamente, que a gente coloca o respeito acima de tudo. A gente, inclusive, criou um regulamento com iniciativas anti-assédio, né? Justamente pra gente prever esse espaço como um espaço de segurança,
claro.
Que, de certa forma, essa coisa que tem, né, desse acolhimento e dessa amorosidade que a gente tenha também não seja olhado de uma outra forma. Então,
claro,
a gente quis se resguardar. Então, o Baile do Chamego é um espaço super seguro, onde as pessoas vão para conhecer outras pessoas, curtir uma música que tem a ver com a sua, né, com a narrativa de crescimento da gente, de formação da gente. E, enfim, quatro artistas que são apaixonados pelo que fazem e que querem ir muito além. Então,
onde é que vocês miram? Esse além de vocês é aonde?
Olha, a gente quer viajar, a gente quer levar o som do baile para outros lugares, a gente quer conhecer muita gente, a gente quer também ser escutado por muita gente, né, de espaços diferentes. Eu acho que Salvador é uma cidade fantástica da música em si, mas a gente não tem políticas de fomento, de fato, para o que a gente faz. Então, a gente se sente muito invisibilizado, né, com o que a gente realiza, com carreiras de muitos anos, né, de dedicação, muito empenho, inclusive de recursos próprios, né, de certa forma, que não nos permite dar muitos passos à frente por a gente não ter, de fato, recurso, né, de sobra para fazer isso.
Uhum.
Então, mas ao mesmo tempo também a gente se olha e a gente não consegue deixar de sonhar.
Claro.
E a gente se junta pra a gente poder mudar essa realidade também, né? E construir coisas novas, como o baile vem trazendo, né?
Maravilha. Vamos lembrar quem tá aqui, quem acabou de falar comigo, Cândido, que é guitarra e voz. Alexandra Pessoa tá aqui também, triângulo e voz. Daniel Neto, sanfona e voz. E Diodé, que tá aqui também conosco, zabumba e voz. Falei tudo certinho, né?
Agora sim.
E vocês são todos compositores também? As canções, essas nove faixas que estão vindo agora no álbum, são Sim. todas com assinatura de vocês? Todos?
Todos, é. Diodé chegou...
Não toda de todos.
É.
Não todas de todos, mas...
É. Todo mundo tem seu...
Todo mundo tem música.
Todo mundo tem seu... Tem seu tem
sua assinatura. Edição, e sua assinatura.
Tem canções que foram compostas para esse disco, né? Sim. A gente foi... acrescendo ele ao longo do tempo que a gente foi fazendo, sentindo falta de uma coisa e de outra, queríamos colocar mais coisas da rádio, então a gente também teve esse processo criativo junto. Uhum. Tem essas duas canções que Xanda traz da carreira dela, lá do primeiro disco, em Sim. 2017, que pra gente são canções que representam muito pra gente. E a gente tá nesse anseio também de ir criando coisas novas também, vai entendendo isso com o público, como é que o baile vai se desenrolando.
Cândido trouxe coisas especificamente pro baile e a gente compôs coisas também durante o processo.
Durante o processo.
Durante o processo de gravação rolou, né? É isso.
Tanto vocês meses. Quanto eu e o Daniel fizemos canções. Então é bem coletivo, sabe? O processo de gravação, com a gente fazendo as percussões, eu e o Diodé pensando o que a gente ia criar, sabe? Daniel trouxe essa ideia da gente sempre jogar timbal, a percussão, trazer coisa do samba junino, e aí eu venho trazendo coisas também do afro-baiano, coisas do afro-religioso, sabe? Cabila, vamos misturando as coisas que a gente tem com esses elementos de riqueza que a gente Sim. tem, percussivo solteropolitano, né? Trazido aí dessa ancestralidade nossa, e jogando pra dessa identidade aí.
Maravilha. Vamos ouvir mais alguma coisa?
Simbora. Bora,
vamos dar presente pro povo, música, delícia do Baile do Chamego. Quem tá chegando agora é eles. Eles estão aqui conosco. Cândido, Alexandra, Daniel, Diodé.
E eu conheci Rosinha, moça linda tão singela. Quem me dera fosse minha, veio na minha intenção, me tirou para dançar. Mas no baile do chamego a onda é chamega. Mas no baile do chamego a onda é chamega. Ai, Rosinha, chamega, 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 a onda é chamega. Chamega, oi, chamega, oi, 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 chamega, a onda é chamega. Chamega, oi, chamega, oi, chamega, a onda é chamega. Chamega, oi, chamega, oi, 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 chamega, a onda é chamega.
Ah, que delícia, minha gente. 2h47, esse é o Baile do Chamego. Olha só, rapidinho, o pedido de doação de sangue que chega aqui como uma urgência. Rony Cavalcante Dias, sangue A negativo ou qualquer outro para repor no hospital. Você pode fazer sua doação em qualquer unidade do EMOBA em nome de Rony Cavalcante Dias, sangue A negativo ou qualquer outro para repor no hospital. Ele está lá no Hospital do Subúrbio precisando de ajuda, tá certo? Olha só, deixa eu falar, a gente está quase chegando ao finalzinho do Balaio de Gato hoje com eles, do Baile do Chamego, que deram pra gente esse tempo maravilhoso, né? Uma hora de tempo deles, eu sei que é muito. Debaixo de chuva é mais ainda, então a gente tem que agradecer a presença deles aqui conosco hoje. Alexandra Pessoa, Everton Diodé e Cândido. Daniel Neto não veio, mas eu sei que virtualmente está aqui conosco também. Né? Nessa festa que eles estão fazendo hoje aqui com a gente na Roda Mágica do Balaio de Gato. Baile do Chamego, gente, mistura esse forró autoral, swingado, com ritmos tradicionais e afro-baianos. Vai ter show deles. Se você está curtindo o que a gente está conversando aqui, se você está curtindo o que você está ouvindo, dia 6 de junho, sábado, a partir das 7 da noite, showzão de lançamento do álbum que chega amanhã em todas as plataformas digitais de música, lá no Teatro Sesc Pelourinho. Quando vai ter um show como esse, assim, aonde mais vocês se apresentam, além ali do Pelourinho?
Ó, dia 12, inclusive.
Namorados.
Dia dos namorados, que é tradicional já do baile do Chamego fazer. As pessoas pedem muito que a gente faça o baile dos namorados. E dos solteiros também,
claro,
né?
Claro.
E
dos desnamorados.
Dos desnamorados também. Vai ser também lá na Colabora Aí, no Rio Vermelho.
Maravilha.
E a gente vai ter participação de Pedro Pondé lá nesse
que
dia.
Bom.
Com o Forró do Peu, vai ser massa.
Que a partir de que horas?
21 horas.
A partir de 21 horas.
A gente começa com a Chamegosa FM, como sempre.
Claro.
Depois, 10 horas, tem baile do Chamego lá. Especial Dia dos Namorados.
Eles têm a Chamegosa FM, viu, gente, antes. Oi, meu mel, um beijo. O povo aqui perguntando se vai ter cobertura de chuva. A gente não. Ali tem cobertura de chuva no
Sesc? Tem. Tem um toldo grandão. Mas a previsão
assim,
de chuva gente, não vai
se chover um bocadinho, a gente dança forró e esquenta, ué. Que maravilha.
Mas
e
não
é
vai
gratuito,
chover, não.
É gratuito.
Temos a Casa do Chamego também, né, Betinho?
É, que é um evento nosso, que já é mais abrangente também, que a gente chama outras bandas, DJ, etc. E faz a experiência do Baile do Chamego maior também, que vai ser dia 11 de julho.
11 de julho.
De julho, chegando, né?
Mas quem quiser saber mais, segue a gente lá no Instagram.
Chamego Baile, @ChamegoBaile.
Me diz uma coisa, essa coisa de trabalhar com forró o tempo inteiro faz com que vocês também componham no ritmo do forró? Ou vocês, às vezes, compõem uma coisa que vocês dizem, cara, isso aqui é uma balada muito romântica, isso aqui é muito progressivo, isso aqui é muito... Mas que vai ficar bacana se a gente adaptar aqui pro ritmo.
Olha só, assim, pensando no Baile do Chamego, acabou que as coisas foram já pensando nos ritmos.
É intencional, né?
Intencional. Mas, de fato, as músicas que a gente compõe têm uma certa similaridade com tudo que a gente escuta, né?
Uhum.
Então, há uma possibilidade de a gente adaptar também, né? Então, sim, tem músicas que, obviamente, não... É, por exemplo, tem uma música do disco, Isso é Chamego, que eu queria fazer uma coisa meio brega. E aí a música veio, tal, eu até tinha falado de Odé, pô, velho, eu fiz o começo aqui e tal. Aí depois eu falei, não, isso aqui na verdade é um shot e tem uma característica muito mais afetiva, tal, do que já tinha do brega, assim, da coisa mais descarada, né?
Uhum.
Então, pô, quando eu coloquei ela no shot e dei um outro ar pra ela, assim, a música de fato encaixou.
Sim.
Então isso acontece muito também.
É, né? Vocês moram todos em Salvador? Eu pergunto porque eu entrevistei Mombojó há algum tempo aqui e vocês me lembram um pouco também, de alguma maneira a estética, não sei,
sim,
talvez do trabalho deles. E também por ser nordestino, e a gente tá falando de ritmos nordestinos, né? E não moram mais todos juntos, e aí eles, cada um mora em uma parte do país e vai compondo ali virtualmente e tal, e se encontra pros shows. Vocês estão todos aqui.
Estamos todos.
Baseados em Salvador, né? É, o pessoal pergunta, o que vai ter no repertório além das músicas tradicionais de vocês? Vai ter releitura?
Vai ter.
Muita, o Baile do Chamego é só releitura na
vida. A gente vai ter as músicas do disco, né? A gente não toca todas, mas todas estarão ou na Chamegosa FM ou ao vivo. Mas pode ir que vai ter forró tradicional,
quem é
vai
que
ter
inspira
releitura.
Vocês, assim, os grandes nomes que já passaram, que vieram na frente acendendo
então,
luz. Além de Gonzagão, que a gente já falou.
É, não, Luiz Gonzaga, claro, é nosso Deus, né? Mas... O Baile do Chamego, eu costumo dizer também, assim, que o repertório da gente vai de Marília Mendonça a Clube da Esquina.
Que delícia.
Então, dentro desse espectro aí, imagine muita coisa.
Uhum. E de um jeito que a pessoa nem percebe.
É, de um jeito que a pessoa acha que a música foi feita daquele jeito ali.
Tem como a gente ouvir uma releitura dessa, um trechinho, alguma coisa?
Tem, sim.
Pra gente ter uma ideia?
Vamos fazer...
Vocês que mandam.
Quer fazer de Bob?
Dia 6 de junho, viu? A partir das 19 horas. Teatro Sesc Pelourinho.
É, Mili Santiago, uma coisa assim.
Não, menina, faça isso.
Então venha com o frisson, vá.
Alexandra Pessoa, Diodé, Cândido, Daniel.
Meu coração pulou. Você chegou, me deixou assim, com os pés fora do chão. Pensei que bom, parece fim a correr. Pra renovar meu ser, faltava mesmo chegar você, assim sem avisar, pra acelerar um coração que já bate pouco, de tanto procurar por outro, anda cansado, pois quando você está do lado, fica louco. Apareceu com olhos de cristal enfeitiçado.
e nada igual. De repente, você surgiu na minha frente. Luz cintilante, estrela em forma de gente, invasora do planeta amor. Você me conquistou, me olha, me toca, me faz sentir.